No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal apreende quase uma tonelada de drogas em Roraima. Parintins lança campanha de combate a maus-tratos de animais. Projeto promove capacitação de mediadores de leitura em Tefé. E a Assembleia marca a celebração de 50 anos do STTR de Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
A Polícia Federal apreendeu quase uma tonelada de drogas em Roraima. A operação realizada neste domingo contou com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. As informações com Felipe Gustavo.
Este domingo 13 de dezembro, a Polícia Federal protagonizou uma ação de grande envergadura ao apreender quase uma tonelada de drogas, incluindo skunk e cocaína em Boa Vista. As autoridades foram alertadas sobre um veículo suspeito transportando substâncias ilícitas provenientes da fronteira com a Guiana, no município de Bonfim, aqui em Roraima. Após uma investigação, os policiais localizaram o suspeito e realizaram uma abordagem na rodovia do estado. O indivíduo abandonou o veículo e conseguiu escapar, deixando para trás uma carga avaliada em milhares de reais. Essa operação contou com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Roraima. As investigações estão em curso para desvendar os detalhes dessa ação criminosa. E uma outra informação é que na manhã da última sexta-feira, primeiro, a Polícia Rodoviária Federal em Roraima, em uma ação conjunta com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, apreendeu cerca de 7,5 toneladas de cassiterita, uma arma de fogo, 4 munições e maconha no bairro Asa Branca. A operação, parte da abrangente Operação Omaué, resultou na condução de 2 indivíduos encontrados trabalhando no processamento e armazenagem do minério oriundo do garimpo ilegal em áreas indígenas. Os detidos, um homem de 19 anos e outro de 26 anos, foram encaminhados à Polícia Federal junto com o material apreendido. A cassiterita, conhecida como ouro negro, devido ao seu valor no mercado, foi apreendida juntamente com o maquinário de mineração, balança e outros materiais, totalizando aproximadamente R$ 862 mil.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E órgãos de fiscalização cobram informações sobre fumaça que incumbiu Manaus nos últimos 3 meses. Confira com Gabriel Ferreira.
Com a repercussão da nuvem de fumaça que encobriu a região metropolitana de Manaus nos últimos 3 meses, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pedindo que a Justiça determine ao governo do Amazonas para apresentar documentos que provem medidas adotadas para o combate ao desmatamento e às queimadas desde o ano de 2019. As informações são do último boletim do Observatório da BR-319. De acordo com o órgão de controle, as medidas adotadas no Plano de Prevenção e Controle de Desmatamento e Queimadas ao biênio 2023 a 2025 podem ter sido inadequadas. O MPF também afirma que o cenário sinaliza ineficiência do plano, ocasionando danos ambientais de poluição com efeitos prejudiciais à saúde da população, como doenças respiratórias relacionadas à fumaça.
Com base nas informações do boletim do dia 21 de novembro da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas, SEMA, a fumaça em Manaus vinha de queimadas no oeste do Pará. No entanto, o cientista Lucas Ferrante contestou a versão do governo, afirmando que a fumaça é oriunda de queimadas de municípios próximos da BR-319.
É uma concentração de focos de incêndio de Careiro até Altazes. E é justamente de onde vem essa fumaça, de acordo com dados do projeto Queimadas, do alerta de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
De Manaus, Gabriel Ferreira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, após transferir a administração do Aeroclube de Manaus para Infraero, ministro de Portos e Aeroportos promete ouvir representantes do Estado para rever a decisão. A reportagem é de Bruno Elander.
Uma portaria do Ministério de Portos e Aeroportos publicada no Diário Oficial da União na última semana, autorizou a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, Infraero, a administrar, operar e explorar o aeródromo de Manaus, conhecido popularmente como Aeroclube. A decisão desagradou os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas, a ALEAM, e os administradores do local. Durante sessão plenária da última quinta-feira, dia 30, houve uma sessão de tempo para que pessoas ligadas ao Aeroclube reclamassem da decisão do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa. O deputado Sinésio Campos, do PT, disse que a portaria vai contra os interesses do Amazonas.
Direto e indiretamente, mais de 1.000 trabalhadores que estão atuando no Aeroclube do Amazonas e que nós fomos surpreendidos por uma decisão do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa. O Aeroclube, que é privado, é o único aqui da região norte que forma pilotos, comissários, tem parcerias com a Universidade Estadual do Amazonas, com a qualificação de mecânicos.
Durante o discurso, o Sinésio Campos afirmou que o Amazonas já tem um aeroporto público que deveria ser administrado pela Infraero e que não funciona há uma década.
O Aeroporto Internacional de Manaus, depois da privatização, só funciona depois do meio-dia. E o que foi feito do Eduardinho, que é um aeroporto regional, que era para funcionar, que há mais de 10 anos não funciona.
Em resposta, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa, informou quais são as preocupações da Infraero e também sugeriu uma reunião entre o ministério, o presidente da Infraero, Rogério Amado, representantes do Aeroclube do Amazonas e parlamentares estaduais para rever a decisão.
Porque a ideia é que a Infraero possa aprimorar o aeroporto, melhorar a governança, a infraestrutura noturna do aeroporto. A gente organiza uma conversa, deixa eu ouvir a Infraero, a gente vai ouvir aí todo mundo e tentar buscar um caminho.
Apesar de a portaria número 514 de novembro de 2023 entrar em vigor na data de publicação, até o momento, a Infraero não assumiu a operação do Aeroclube de Manaus. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Parintins lança a campanha de combate a maus-tratos de animais.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Eleitores da Venezuela aprovaram em referendo a criação de um novo estado em Essequibo, na Guiana. Felipe Gustavo tem as informações.
O referendo sobre a soberania da Venezuela na região de Essequibo resultou no apoio de 95% dos eleitores que participaram no domingo da consulta popular. O presidente Nicolás Maduro celebrou o resultado ao ressaltar uma esmagadora vitória do sim para o seu projeto de invadir e anexar a área como um novo estado venezuelano. Mas a oposição na Venezuela. Analistas apontam uma baixa participação de eleitores, o que reduz a legitimidade dos planos de Maduro. O presidente da Guiana, Mohamed Irfan Ali, disse em uma live que os seus compatriotas não têm nada a temer e que seu governo trabalha para garantir que as fronteiras da Guiana permaneçam intactas e a população segura. Essequibo é uma área de mais de 130 mil quilômetros quadrados, rica em gás, petróleo, ouro, diamante e outros minerais. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Parintins, uma campanha foi lançada para conscientizar a população sobre maus tratos a animais. O município tem apresentado aumento da população canina. Os detalhes com Neucelino Santarém.
A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, SEDEMA, lançou nesta segunda-feira, dia 4 de dezembro, uma campanha de conscientização sobre abandono e maus-tratos de animais, em parceria com a Associação Patinhas Unidas, a PUP, Universidade Federal do Amazonas, UFAM e apoio da SEMART. A mobilização começou com a trilha ecológica Parintins Nativa na UFAM e a participação de alunos do quarto ano da Escola Guajarina Prestes, estudantes do curso de Educação Física e a equipe da APUP. Em roda de conversa, a presidente da APUP, Mariana Andrade, reforçou para as crianças a importância da sensibilização de ações e políticas públicas voltadas para os cuidados com os animais. Ela apresentou a cadela Atena e o cão Valente, que foi vítima de atropelamento e perdeu uma pata. De acordo com Mariana, há uma incidência alta de abandono de animais em Parintins e que a castração é a forma adequada para evitar o aumento da população.
As pessoas não têm condições financeiras para manter 10, 15 cães, então, ou gatos. Aí eles pegam um cão, um gato, não castram, e aí eles cuidam desse, mas descartam as ninhadas futuras. Então a gente tem trabalhado muito na questão da castração para a gente poder evitar essas ninhadas indesejadas. Com a criança, por que, que é importante trabalhar? Porque existe uma cultura em Parintins de normalizar condutas que na verdade são maus tratos. Deixar preso na coleira, passear no sol quente, não vacinar, não castrar. Então a gente acredita que a criança se conscientizando, se sensibilizando, ela vai contaminar toda a família no aspecto de compreender quais são os aspectos básicos da saúde e bem-estar do animal. Então a criança, ela aprende na escola e ela leva isso para toda a comunidade familiar, no entorno.
Os alunos contaram suas experiências em casa e aprenderam que praticar atos cruéis contra animais é crime e uma lesão ao meio ambiente. A coordenadora de Educação Ambiental da SEDEMA, Thaisa Matos, informou que durante a semana várias atividades serão realizadas com a missão de conscientizar a população sobre a proteção dos animais, como cães, gatos, cavalos e outros.
Ao encerrar essa trilha, a ideia mesmo é passar as orientações para que essas crianças, elas entendam a questão da causa animal, né, do combate aos maus-tratos, para entender também que os animais eles precisam serem cuidados, precisam de toda uma proteção, de carinho, né? E assim, nessa fase dessas crianças, né, que são 11 anos, é uma fase muito importante.
A ideia é trabalhar as garantias da saúde e o bem-estar animal, ausência de fome e sede, desconforto de dor, de lesões e doenças. Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Vagalume promove capacitação de mediadores de leitura no município de Tefé, no Amazonas. O projeto, que surgiu em 2001, visa ampliar o número de leitores na Amazônia Legal. Acompanhe com Darlene Ferreira.
Nos dias 28, 29 e 30 de novembro, o Projeto Vagalume realizou a formação dos mediadores de leitura. A oficina aconteceu na Escola Municipal Vacerlau de Queiroz, no município de Tefé, e contou com a participação de voluntários de 7 comunidades que possuem a Biblioteca Vagalume. O projeto Vagalume surgiu em 2001 com o intuito de ampliar os números de leitores na Amazônia Legal. Os primeiros municípios a receber as bibliotecas são os estados do Pará, que depois se espalhou pelos estados da região norte. A Vagalume atua de acordo com 5 pilares: livro, por meio da doação de exemplares de alta literatura, esteiras e estantes para as comunidades, mediador, através da capacitação de famílias, educadores e membros da comunidade como mediadores de leitura, gestão comunitária, através da identificação das lideranças locais e mobilização de voluntários, cultura local, fortalecimento da cultura de cada comunidade e intercâmbio cultural, promoção de diálogo intercultural entre jovens da comunidade da Amazônia e escola e organizações sociais do Sudeste Brasileiro. A capacitação realizada em Tefé buscou fortalecer o trabalho desenvolvido nas comunidades, formar novos mediadores de leitura e coletar informações sobre as demandas da biblioteca. Gabi Fortino, uma das educadoras da Vagalume, conta qual o objetivo da formação.
O objetivo desta formação é fortalecer as atividades desenvolvidas nas comunidades que possuem bibliotecas Vagalume, fortalecer o vínculo entre a equipe local e Secretaria de Educação, além de incentivar o acesso à leitura nas comunidades ribeirinhas da Amazônia Legal Brasileira. Em Tefé, a Associação Vagalume possui 7 bibliotecas ativas em 7 comunidades. Em todas as bibliotecas, possui uma rede de voluntários que ao longo do ano realizam cursos e formações para que essa atividade esteja ativa nas comunidades.
Geleise dos Santos Castros fala como a formação tocou em sua vida profissional.
A leitura entrou na minha vida desde pequenininha, desde quando meu pai, que era um educador social, me apresentou os livros. E esse curso, essa formação veio assim no momento em que eu estava tendo a ideia de formar uma biblioteca na minha comunidade, onde eu trabalho. E então esse curso me trouxe muitas ideias e pretendo colocar em prática tudo que eu aprendi lá nessa biblioteca que nós vamos formar dentro da nossa comunidade.
Em uma região como a Amazônia, que enfrenta enormes desafios em relação à escolarização, que tem 6,4% da população analfabeta, de acordo com os dados do IBGE 2022, as ações da Vagalume refletem a importância de incentivar a leitura desde cedo. E o coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Darlene Ferreira, para a Rede Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Assembleia marca a celebração de 50 anos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém. A programação foi realizada nesta segunda-feira. Daniela Pantoja traz as informações.
Nossa força é nossa união. É assim que ao longo de 50 anos o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares, o SCTR de Santarém, mantém sua jornada a favor da garantia de direitos e efetivação de políticas públicas para o trabalhador do campo. E para celebrar este momento, os associados e associadas do SCTR participaram nesta segunda-feira de uma ampla programação que iniciou com uma assembleia ordinária para apresentar as demandas, bem como ações desenvolvidas durante este ano. Ao longo dessa jornada de 50 anos, muitas pessoas foram associadas e também atuaram e ainda compõem a diretoria. Uma delas é Rubem Mendes, da comunidade Serra Grande do Ituqui, no Planalto Santareno, sócia desde o ano de 1981. Rubem ressalta que é uma alegria fazer parte do sindicato, mesmo diante dos desafios enfrentados diariamente.
Então, estou com 42 anos que estou contribuindo com a entidade. Por que eu faço isso? É porque a única entidade que representa os trabalhadores, os agricultores, é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém. Então, é esse o motivo de eu estar contribuindo com a minha entidade que me representa. E hoje, para mim, é uma grande satisfação, porque a nossa entidade está completando 50 anos de luta, de resistência. Não foi só vitórias. Tivemos também vários desafios, mas estamos aqui. Graças a Deus, as derrotas que vieram, foi para cada dia mais crescer nós. Quando derrubaram 2 degraus, nós subimos 5.
Para execução das atividades e garantia de direitos, o STR conta com diversas diretorias, entre elas uma das consideradas mais importantes, a de políticas sociais, que atua diretamente com direitos da Previdência Social. Nara Lúcia Azevedo, secretária de Políticas Sociais do STR, destaca a importância e as conquistas ao longo desses anos.
Muito importante a gente estar nessa luta aí e unido, porque esses direitos da Previdência já são conquistados. A dificuldade é de acessar. Então, o nosso agricultor, o nosso trabalhador rural, ele tem que estar afiliado a esta entidade para que ele possa ter o direito de ser encaminhado para esses direitos. E a importância desses 50 anos é uma coisa assim inexplicável, porque a gente observa que muitos outros trabalhadores rurais já lutaram para que existisse esse sindicato e para que as pessoas conseguissem ter acesso aos seus benefícios. E hoje, com muita resistência, com muita luta, né, continua ainda nessa batalha. Vejo assim que não era mais nem para existir isso. A gente tem que que estar lutando para que esses direitos sejam respeitados. Mais importante, que eu gostaria muito que o nosso associado soubesse, que o sindicato não é só previdência. O sindicato, ele quer ver o seu trabalhador rural no seu território, vivendo em paz, tendo sua produção de qualidade.
Para Ivete Bastos, presidente do STTR, o momento celebrativo significa muita emoção, principalmente pelas propostas apresentadas durante a Assembleia, que incluiu a previsão orçamentária e atividades previstas para o ano de 2024.
Para mim, significa até muita emoção por tudo que já estou ouvindo desde o começo, desde a Assembleia. A Assembleia que promovemos para que a gente pudesse celebrar estes 50 anos, mas também apresentando as nossas atividades para 2024 e também apresentando a previsão orçamentária que já foi votada. E esse momento, agora à tarde, que ele é mais comemorativo, celebrativo, ele nos honra muito, porque o sindicato tem um grande legado de luta, de conquista, de transformação na vida dos agricultores e agricultoras familiares.
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STTR de Santarém, foi fundado em 4 de dezembro de 1973 e atualmente conta com 2.651 associados. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a maranhense Raíssa Leal teve nota histórica e conquistou o bicampeonato da CLS Supercrow. O campeonato aconteceu neste domingo. Confira com Matheus do Brasil.
A skatista maranhense Raíssa Leal fez história mais uma vez e conquistou na manhã desse domingo o bicampeonato da SLS Supercrow, a final da Liga Mundial de Skate Street, diante de mais de 8 mil torcedores, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Com muito talento e personalidade, Raíssa registrou uma nota 9 inédita durante a disputa da SLS Supercrow e conquistou o segundo título consecutivo no evento com uma nota total de 31.9, superando a japonesa campeã olímpica, que foi vice-campeã, e a norte-americana, dona da terceira colocação. Raíssa Leal provou mais uma vez que é o futuro do skate brasileiro. Após a conquista, Raíssa agradeceu o apoio da torcida, citou discussões entre a equipe e confessou que estava desanimada antes da prova.
Acho que só felicidade, é a única coisa que eu consigo sentir agora. Felicidade e gratidão de todo o trabalho que eu venho fazendo junto com o meu time. Todas as brigas, confusões que acaba tendo por conta de estratégia, tudo depois vale a pena, sempre vale a pena. Então eu tô muito feliz mesmo, não tenho palavras para agradecer. E agradecer a torcida também, porque com certeza dá um gás muito forte. Tava meio desanimada porque as manobras não estavam vindo hoje no treino de manhã. E aí a torcida me ajudou muito, com certeza. Deu tudo certo. E é isso, só comemorar agora.
Da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, Matheus do Brasil, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. A desintrusão da terra indígena Apiterewa. Desintrusão é um termo que os antropólogos usam para designar o ato de retirada de pessoas intrusas, ou seja, invasores de uma terra indígena. Neste ano, o governo federal iniciou 3 desintrusões. A primeira foi na terra indígena Yanomami, Roraima e Amazonas, onde uma catástrofe humanitária foi revelada no início deste ano. A desintrusão ainda está em curso. A segunda foi na terra indígena Alto Rio Guamá, no Pará, e já finalizada. E a terceira na terra indígena Apiterewa, também do Pará, que está em curso. Esta última se mostra particularmente difícil. Apesar de ter sua demarcação concluída há mais de 30 anos, a terra indígena Apiterewa sofre invasão de fazendeiros, estimuladas por políticos que fizeram campanha sob a promessa de que a área deixaria de ser terra indígena. É evidente que enganaram seus eleitores. Não há nenhuma possibilidade de a área deixar de ser terra indígena. A dificuldade também está associada ao fato de que há 177 imóveis rurais registrados na terra indígena. E mais, são 77 mil hectares de pastagens. A maior parte do ataque à floresta foi realizada entre os anos de 2018 a 2021. São 60 mil bovinos criados de forma irregular e um rendimento de 130 milhões de reais em ganhos financeiros ilegais. Uma das consequências disso é que o município de São Félix do Xingu emite mais gases do efeito estufa do que a cidade de São Paulo. Mas a pior dessas consequências afeta o povo paracanã, habitante do território. Um relato da força-tarefa que está na região indica que o povo indígena está tomando água contaminada diante do agravamento da seca histórica e impossibilidade de buscar água na área invadida. Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, concedeu uma ordem em prol dos fazendeiros para suspender a desintrusão. 3 dias depois, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ao saber do acontecido, determinou o prosseguimento da desintrusão, ao argumento de que o caso já fazia parte da ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental número 709, cujo plano de desintrusão havia sido proposto pelo governo e homologado no próprio Supremo Tribunal Federal. Portanto, a desintrusão continuou. O Ministério Público, nessa desintrusão, já promoveu 31 ações criminais contra 35 fazendeiros e 17 ações civis públicas, onde cobra indenização de mais de 76 milhões de reais. Isso é importante. Porém, mais importante é a continuidade da desintrusão até a devolução da área, mesmo que ambientalmente devastada, ao povo indígena paracanã. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.856 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Bruno Elander, Gabriel Ferreira, Darlene Ferreira, Daniela Pontoja, Neuzelino Santarém e Matheus do Brasil. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.